Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 23 de junho de 2022, falaremos sobre demissão do presidente da Petrobras e conflito de interesses, falaremos sobre a comunicação do CEO da Unilever relacionado à sustentabilidade, fundos imobiliários do Credit Suisse, lojas físicas da Magalu. Depois a gente vai passar para o setor de alimentos e bebidas, vamos comentar sobre a Ticket, o mercado de benefícios, Mondelez e aquisição de empresa de barras de cereais, Uma e o mercado de churrasco e eventos, e também os resultados da Kellogg e a mudança aí da estrutura da empresa. E para acompanhar aqui as notícias e contribuir com conhecimento e muita experiência, estou aqui com o Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e estratégia da BTC. Fala, Yuri, chegou agora de viagem aí para gravar mais um episódio. Muito bom, bem-vindo.
Olá, Habib. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais essa semana do nosso BTC Journal. Habib, eu corri demais para chegar e gravar aqui hoje. O voo atrasou, aí depois pousou um aviãozinho lá na pista, furou pneu, atrasou mais ainda. Enfim, baita caos, mas deu tudo certo. E a gente está aqui para poder gravar e dividir um pouco esse conhecimento com os nossos alunos e também aprender mais um pouco. Aprendi um pouco hoje, Habib. Vou contar para vocês daqui a pouco, na segunda notícia.
Excelente, muito bom. E bom, antes da gente começar a falar das notícias desse episódio, né, eu tô aqui com a minha Tech T-shirt da Insider Store para variar um pouquinho, porque é muito confortável, viu, pessoal? Tive que viajar também, enfim, um monte de coisa. E claro que para viagem é muito bom você estar com um certo conforto, né? Então, a Tech T-shirt da Insider, com muita facilidade de lavar, não amassa de jeito nenhum, facilita muito o negócio, vale a pena mesmo ter no armário, viu, pessoal? Realmente quebra um galhão, além da qualidade da tecnologia têxtil, beleza? E para você que está interessado em adquirir a camiseta, você tem um descontão aqui com a BTC utilizando o cupom BTC12. É só entrar no link na descrição do episódio, utilizar o cupom e você tem desconto na loja inteira, não só na camiseta, viu, pessoal? Então dá uma olhadinha, eventualmente tem algum produto que te interessa bastante. Para esportes, funciona bem. Falei com o Yuri antes do episódio aqui. Joguei um pouquinho de beach tênis, né? Entrei nessa moda Faria Limer. Não entrei na moda, na verdade. Joguei um pouquinho, mas as camisetas esportes ajudam bastante, é bem legal, viu, pessoal? Então, experimentem, o link tá na descrição. E para você que tem interesse em se desenvolver em cursos de business, você que tá entrando no mercado de trabalho, tá se formando, recém-formado e quer dar um boost na carreira, se inscreve no General Business Program, o Yuri tá dando aula lá, eu também tô, e o curso ele é voltado para você que tem interesse em realmente dar essa aceleração no começo da sua carreira, o link também na descrição, se inscreve lá para as turmas do segundo semestre. E para você que tem experiência de mercado, tem alguma área sob gestão, algum segmento da empresa, enfim, tá em middle ou top management, o Strategy and Finance Program foi desenhado para você também, para aprimorar aqueles conhecimentos de finanças e estratégia para tomar melhores decisões num cargo de liderança. Então dá uma olhadinha também, Strategy and Finance Program. E para começar, viu, pessoal, vamos lá, a gente vai começar com uma notícia que talvez tenha feito a semana do pessoal aí, né? A gente, inclusive, teve muito pouca notícia esses tempos, viu, pessoal? Tava difícil de encontrar alguma coisa, mas né, essa daqui não tem muito como fugir. Eu peguei duas notícias aqui, só para complementar, né? Mas ambas do Valor Econômico. A primeira, presidente da Petrobras pede demissão. E a segunda notícia, Petrobras nomeia Fernando Borges, diretor de exploração e produção, como presidente interino. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? É o seguinte, o presidente da companhia, o José Mauro Coelho, ele pediu demissão nessa segunda-feira. Teve uma pressão muito forte para que ele deixasse o cargo por causa do último aumento no preço dos combustíveis, de 5% na gasolina e 14% no diesel. A pressão veio do governo, maior acionista da empresa, e claro, não foi só por causa desse aumento. O governo ele vem tendo diversos atritos com a Petrobras por causa da impopularidade do aumento dos combustíveis. Isso ocorre porque a empresa adotou, a partir de 2016, o preço de paridade de importação, que é um modelo de precificação que supõe que todo combustível é importado, envolvendo o custo do barril, no mercado internacional, que é o famoso petróleo Brent. E o problema qual que é, né, pessoal? Para o governo atual, o aumento dos combustíveis combustíveis é um pepino, principalmente no aspecto eleitoral. Ao mesmo tempo, o governo ele optou por manter esse modelo de precificação, algo que agravou o problema depois de muita luta, porque eles conseguiram reduzir a incidência do ICMS junto com o Congresso, enfim, teve uma discussão bem grande, o que reduziria o preço dos combustíveis, mas teve um problema. Essa medida não vai se realizar de fato, porque o preço aumentou de novo. Então, mesmo que houvesse uma contribuição com a redução do ICMS, vai ter esse equilíbrio com o aumento do preço, por causa do aumento do preço do petróleo no mercado internacional e o dólar também. E aí a gente volta a falar do conflito de interesse, pessoal. Isso aqui é um tema que a gente comentou na semana passada, quando a gente falou, por exemplo, do mercado financeiro, de criptoativos, né? Já falamos em vários casos aqui sobre a questão de conflitos de interesse, que é muito importante a gente analisar. Aqui, qual que é o problema? A gente já comentou também, mas para você que está chegando agora, né, a gente vai dar uma resumida. O sócio majoritário, o governo, ele tem como interesse, ou ao menos a gente espera que tenha, o bem-estar do povo, o que envolve um custo de transporte adequado. Dessa maneira, a Petrobras ela poderia adequar a sua estratégia de preço, seja através do preço em si ou de outros mecanismos que já foram discutidos, inclusive, para suavizar aumentos ou até subsidiar, como já ocorreu no passado. Por outro lado, tem os sócios minoritários, que são fundos, bancos, investidores institucionais nacionais, internacionais, e também os acionistas individuais. Para você, por exemplo, que tem uma ação da Petrobras. Nesse caso, o interesse é pela maximização do lucro, que envolve uma precificação tão alta quanto possível. Claro, tem um problema aqui. O mercado de óleo e gás, ele é um mercado que a gente chama de inelástico. E a gente fala sobre isso nas aulas de precificação do General Business Program e também a gente fala sobre isso no Strategy and Finance. O que é um mercado inelástico? É um mercado cuja variação do preço não costuma alterar a demanda, pois trata-se de um monopólio no serviço de combustíveis. Não é exatamente um livre mercado, né? Mas do jeito que está, o majoritário não está alinhado ao minoritário. E enquanto for assim, o problema deve seguir, viu, pessoal? Então é realmente complicado. É o preço subsidiado, né, e o minoritário insatisfeito, ou o preço internacional e o majoritário insatisfeito. Então vou acompanhar como que a gente vai lidar com essas dificuldades todas em relação à Petrobras, viu, pessoal? Bom, vamos lá. A próxima notícia, também do Valor Econômico. CEO da Unilever não tem ideia, entre aspas, de como atingir a meta de zerar emissões de carbono. Vou te falar, Yuri, que é a primeira vez que eu só vendo o título dessa notícia, eu pensei em você, viu, meu caro, que gosta de analisar as comunicações dos executivos em relação à gestão de crise. Então, conta um pouquinho o que está acontecendo de verdade aqui.
Vamos lá, Habib. Isso é realmente impactante, né? A frase é impactante, mas absolutamente real para inúmeras empresas que se preocupam com essas políticas ESG, independente do porte da empresa, independente de quão grande ela é. E aí eu li a notícia e falei, caramba, mas como que um executivo, um C-level de uma empresa de capital aberto gigantesca do tamanho da Unilever diz que não faz ideia como resolver alguma coisa? Mas ao ler a notícia, vou te dizer que eu quase que concordo com ele. É claro que eu não teria esse tipo de comunicação. Mas, enfim, ele está lá, ele deve ter os méritos dele, né? Mas vamos lá. Essa semana, o presidente executivo Jope disse: não faço ideia de como irei cumprir a meta de redução de emissões de carbono do escopo 3. Mas o que é escopo 3? O que é isso? Antes de continuar a falar da Unilever e dessa notícia, eu vou dividir com vocês aqui o que eu também não sabia e aprendi hoje sobre escopos e emissões de escopo. Então vamos lá. Emissão do escopo 1 são emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações próprias da empresa. Por exemplo, todos os combustíveis que produzem emissão de gases de efeito estufa devem ser incluídos aqui no escopo 1. A combustão dos veículos pertencente à frota ou controlados pela empresa, por exemplo. Aí tem a emissão do escopo 2, que são as emissões indiretas provenientes da energia elétrica adquirida para uso na própria companhia ou em qualquer parte. Ou seja, todas as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera a partir do consumo de eletricidade, vapor, calor e refrigeração entra aqui nesse escopo 2. Até aí a gente conhece e entende. Chegamos à tal emissão do escopo 3. O que é isso? São todas as emissões indiretas, não incluídas no escopo 2, que ocorrem na cadeia de valor da empresa. Em outras palavras, são emissões ligadas às operações da companhia, como matéria-prima adquirida, viagens de negócios, deslocamentos dos colaboradores, descartes dos resíduos, transporte e distribuição. Habib, imagine só controlar o combustível fóssil que o colaborador usa para sair da casa dele e ir à empresa, se deslocar do ponto A ao ponto B. Que caos! Eu também não faria ideia de como resolver. Talvez seja essa a dificuldade aqui do jogo. Mas vamos lá. Voltando aqui, os produtos da Unilever, eles variam de sabonete Dove a macarrão Knorr a detergente Surf. E a energia usada pelos consumidores para cozinhar esse alimento, lavar roupas ou limpar os cabelos e a pele representam 60% da pegada total aqui de carbono da Unilever. Isso foi dito pelo Joop no Consumer Goods Forum em Dublin, na última terça-feira. Bom, Joop disse que exigiria mudanças significativas no comportamento do consumidor e nas ações dos governos, incluindo aí uma adoção e um uso muito melhor e maior da energia renovável em todo o mundo. As emissões do escopo 1 e do escopo 2, de acordo com o presidente, Habib, estão a caminho de serem cumpridas. Então, parabéns para a Unilever, tomara que eles consigam cumprir pelo menos escopo 1 e 2. Mas aqui, para finalizar a notícia, tem um leve conflito, Habib, que o ano passado, eu vou relembrar que os nossos ouvintes, a gente chegou a comentar isso no BTC Journal, eu não estava na bancada ainda, mas foi comentado por você, salvo engano, pelo Arakaki, a Unilever, ela recebeu uma porção de críticas por se concentrar demais na sustentabilidade, quando o seu desempenho frente aos rivais, aos concorrentes, está atrasado. Bom, Joop rebateu as críticas e disse que abraçar a sustentabilidade está tornando a Unilever, na verdade, uma empresa mais forte perante o mundo do futuro, que vai cobrar isso das empresas e das pessoas. Eu concordo com o Joop aqui, tomara que dê certo, mas Joop, que paga a sua conta é dar lucro no final das contas. Tem que pensar na rentabilidade do seu negócio. A sustentabilidade não pode ir a reboque. Tem que ser premissa básica aí também. Então, parabéns pela iniciativa. Parabéns aí, Unilever, por todos os seus trabalhos. E, Habib, aprendi escopo 1, escopo 2, escopo 3. Agora estou um expert no assunto aqui, hein?
Muito bom. Não, mas é interessante a gente entender, e não só a partir da manchete, né? Entender, pô, essa pessoa não consegue se comunicar direito. Não, vamos com calma. Com certeza tem alguma coisa por baixo dessa comunicação. Ela pode ser otimizada de certa maneira, mas é muito importante a gente entender essas diferenciações dentro do escopo da sustentabilidade. Boa, Yuri, obrigado, hein, cara? Isso daí eu também não conhecia, viu? Então foi novidade para mim. Vamos para a próxima notícia. Eu peguei essa daqui do NeoFeed. Na área de FIIs, eu vou aqui alterar aqui o título da notícia, né? Os fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliários. Na área dos FIIs do Credit Suisse, chegou a hora de, entre aspas, dobrar a meta. Tá. Do que se trata essa notícia, então, pessoal? Eu vou falar porque eu gosto bastante desses fundos imobiliários, então acho que vale a pena compartilhar com vocês um pouco sobre esse mercado. A notícia, ela fala de uma marca de 10 bilhões de reais com B de bola de ativos sob gestão nos fundos imobiliários do Credit Suisse. A marca foi alcançada bem antes da meta, que seria em tese no início de 2024, mas ela ocorreu logo após a captação de 335 milhões para o fundo de logística HGLG11. Esse é o ticker, é o número com o qual o fundo de logística do Credit Suisse ele é negociado em bolsa. Mas nem tudo são flores, principalmente no contexto atual, viu, pessoal? O diretor de Real Estate, Augusto Martins, ele está com um pepino em mãos. Seguiu o crescimento dos fundos imobiliários num contexto de taxas de juros exorbitantes. A resposta dele é crescer os fundos residenciais. Beleza, além desse setor, eles até comentam que devem crescer em incorporação imobiliária, que hoje boa parte dos fundos está focada em imóveis para locação, e também no setor agro. Parênteses, a gente falou sobre os FIAGROS no episódio da semana passada do BTC Money. Se você perdeu, vai lá assistir, que é bem esclarecedor também, falando sobre fundos de investimento do setor agroindustrial. Vai lá. Somando todos os fundos imobiliários do Credi, São mais de 500 mil cotistas. Essa área ela veio da Reding Grifo, que foi adquirida pelo Credi em 2006, inicialmente para ser uma opção de investimentos imobiliários para os clientes privates do Credi Suisse. Boa parte da carteira de investidores do Credi são clientes com muito dinheiro investido, que é esse segmento private. Mas com a popularização dos fundos imobiliários, o Credi pegou uma boa fatia dos investidores de uma forma geral. E hoje eles cresceram tanto esse mercado que eles têm 8 fundos, sendo o HGLG, esse que a gente comentou, focado em logística, e tem fundos de escritório, residencial, CRIs e também fundos de fundos. O HGLG, só para a gente colocar alguns números aqui, ele tem um valor patrimonial de 3,5 bi de dólares e hoje ele é negociado a 1,1 vezes esse valor. Na época de fundos descontados, a gente tem, inclusive, a gente falou sobre fundos no episódio do BTC Money dessa semana, que muitos fundos estão descontados, negociando abaixo do valor patrimonial, é uma exceção, mas ele negocia historicamente acima desse valor. O dividend yield, ou seja, o valor do aluguel em relação ao valor da cota, está em 0,67% ao mês, o que dá quase 8% ao ano. Lembrando que cota de provento de fundo imobiliário, o aluguel que ele paga aos investidores, é isento de imposto de renda. Ainda assim, ele está bem abaixo do que um título público ou um título baseado em Selic ou CDI, que hoje está em 13,25% a meta Selic. A cota ela negocia hoje em R$ 162,00, mais ou menos. O último aluguel pagou R$ 1,10 por cota. Então, assim, é um problema, porque existe um risco adicional no fundo e, mesmo assim, ele paga menos do que a Selic, mesmo considerando IR. Por que os investidores mantêm, então, esses investimentos? Boa parte do que segura os investidores é a qualidade dos ativos desse fundo e dos outros, eventualmente também, mas eu não analisei, né? Mas esse fundo eu conheço muito bem. E ele tem participação em centros de distribuição e condomínios industriais de altíssima qualidade e com grandes clientes, contratos de longo prazo, contratos atípicos, que é algo importante dentro desse mercado, que eu também não vou entrar no detalhe aqui, mas no BTC Money a gente fala bastante sobre isso. E a venda desse fundo poderia eventualmente perder algum timing no mercado, porque o fundo tem uma possibilidade de valorizar no futuro. E em relação ao resultado, que não é tão relevante assim na análise dos fundos imobiliários, mas é interessante também, nos últimos 12 meses, o fundo teve uma receita só de aluguel de R$ 241 milhões. E o total de receitas, considerando o ganho de capital e tal, 400 milhões. Isso para uma despesa de 30. Então, é realmente uma máquina de fazer dinheiro, porque realmente os investidores vão lá e colocam seu capital, né? Mas mais importante do que os resultados, é importante analisar os ativos. E nisso, esse fundo do Credit Suisse realmente é bem... tem ativos realmente de alta qualidade. E mostra um pouco do porquê o Credit Suisse realmente cresceu bastante nessa área, viu? Bom, só um detalhe. Aqui a gente fala, eventualmente, sobre produtos em que você possa investir, as empresas que a gente comenta, mas nunca é recomendação de investimento. Esse programa tem o intuito de contextualizar os movimentos estratégicos, financeiros, para que você fortaleça o conhecimento e tome decisões nas suas áreas em relação a finanças, estratégia, marketing e outras competências dentro de business, viu, pessoal? Vamos lá. Próxima notícia, também peguei no Neofeed. As 1001 utilidades das lojas físicas do Magalu. Yuri, fiquei sabendo que aqui é uma aula de varejo. Conta um pouquinho pra gente.
Vamos lá, Habib. Não sei quem foi que te falou isso, mas a gente vai tentar explicar um pouco para os alunos o que, que a Magalu está fazendo para sobreviver, né? Mas vamos lá, as 1001 utilidades, essa notícia é bacana, que é uma alusão ao Bombril, a esponja de aço de 1001 utilidades, né? Achei bacana aí, parabéns para o repórter que explorou essa diferença. Mas algumas vezes, Habib, a gente já escutou ou já lemos a expressão como o varejo físico vai acabar. O cinema, dado o streaming, vai deixar de existir as telonas. Mas nós vemos ano após ano que isso não se concretiza. Algo está acontecendo. Adaptabilidade. Isso é muito bacana por meio do varejo. Bom, eu sempre cito aqui, eu já citei umas duas ou três vezes em aula, eu sempre cito no BTC Journal, mas uma vez eu relembro. Jeff Bezos, em 2011, na carta aos acionistas da Amazon, disse: o futuro do mundo é digital, tem os seus e-commerces, os shopping centers vão acabar, né, não teremos lojas físicas. Em 2015 ou 2016, na mesma carta aos acionistas, ele se retratou e disse: o futuro do mundo não é físico, não é digital, exclusivamente. O futuro do mundo é omnichannel. E aí, todas as empresas, incluindo a Amazon, exploram essa carta aos acionistas ou essa estratégia de sobrevivência. Na Magazine Luiza, não é diferente. E em muitas empresas, aqui vale o detalhe, o destaque para o varejo, né? Adaptação. É a palavra de ordem, a primeira palavra de ordem da nossa notícia. Tecnologia como meio de se adaptar. Bom, além dos estabelecimentos físicos, eles não terem sumido do mapa, eles se reinventaram e ficaram diferentes, tornaram-se cada vez mais importantes na estratégia do negócio das empresas. O Fabrício Garcia, que é o VP de operações da Magalu, disse, abre aspas, a loja física mudou completamente o seu papel nos últimos anos. Hoje elas se tornaram um hub vital para logística, para atração de novos sellers e até para fortalecimento da relação entre empresa e clientes. De fato, ele tem razão. Comprar no site, retirar na loja, comprar em qualquer lugar e ser entregue na sua casa ou buscar na loja, saindo direto da loja, o ship from store, a gente aprende isso bastante no varejo, né? A entrega saindo da loja. As lojas passaram a funcionar como mini centros de distribuição com foco na segunda palavra de ordem, agilidade. Então, adaptabilidade e agilidade são as duas palavras por enquanto. A terceira, e não menos importante, palavra de ordem é a experiência, o customer experience, a experiência do nosso cliente, seja ele cliente final, seja ele os clientes parceiros da Magalu, os sellers, as empresas que anunciam seus produtos na plataforma do Magalu e são responsáveis pela entrega, são responsáveis por todo o trâmite logístico do seu produto. A Magalu, vendo essa oportunidade, ajuda na logística da entrega desses seus parceiros. Então, três palavras de ordem: agilidade e experiência dos seus clientes. Para tudo isso daqui, essas unidades de loja, elas chegam a 1.400 lojas mais ou menos, 400 só nos últimos 2 anos. Eles passaram. Por que eles conseguiram isso? Porque eles passaram a contar com tecnologia do Warehouse Management System, que é o famoso WMS, que é um sistema de gerenciamento usado na gestão de centros de distribuição. O WMS, basicamente, aí, explicação rasa, ele geolocaliza o SKU, o produto, e auxilia em cada etapa da operação, do armazenamento à separação e da separação à entrega do item. Então, o WMS ele é a tecnologia envolvida por trás do centro de distribuição, foi desenvolvida para isso, mas agora seguiu novos caminhos e chegou às lojas físicas. Então, os desenvolvedores devem estar passando um perrengue para conseguir entregar isso, porque uma coisa é operar 1, 2, 3, 10 centros de distribuição. Outra coisa é colocar um sistema em 1.400 lojas. Vamos lá, deve ser difícil pra caramba. O pessoal deve aí, do TI, da Magalu, deve estar sofrendo. Mas para finalizar aqui, Habib, os sellers, os marketplaces, essas lojas funcionam, em alguns casos, como uma espécie de correios, onde o seller entrega o produto, então anunciei, vendi, entreguei o produto, a Magalu entrega e fica com uma porcentagem, isso, claro, para ganhar o seu rico dinheirinho. E esses produtos anunciados no marketplace, eles praticam ali a long tail, a cauda longa, onde a gente aprende estratégia, né? Que na curva eu tenho os produtos hits, eu tenho os produtos mais vendidos, a curva B de demanda, e eu tenho os produtos de nicho. Esses produtos de marketplace são produtos de nicho, mas, eventualmente, dada a venda desses produtos de nicho, a gente pode descobrir um novo hit, Habib. E aqui eu só tenho uma crítica a fazer sobre essa estratégia da Magalu, uma crítica que eu espero que eles estejam tomando conta e, dado as pessoas que têm lá, eu estimo que estão. Mas um custo de ocupação, o famoso warehouse rent, é muito alto em alguns lugares nos quais as lojas estão alocadas. E hoje, eles anunciam aqui na notícia que cerca de 30% do espaço físico da loja é ocupado por estoque. A gente sabe que varejo, ele vende quando o produto está em exposição. Se eu pego 30% da loja e coloco para estoque, ou eu tenho muita venda e um giro de estoque muito grande, ou não se justifica reduzir a loja a 70% da área útil. Quando eu penso em shopping centers, por exemplo, o custo de locação chega a 150, R$ 200 o metro quadrado em alguns casos de shoppings de alto padrão. É altíssimo esse valor. Imagine você separar um espacinho 30% para colocar produto e deixar lá parado. Ou roda, ou vai ter prejuízo. Então, como isso está exposto no P&L da empresa? Estratégia de sobrevivência aqui, pós-pandemia, com a liberdade de falar pós-pandemia, apesar dela não ter acabado, a parte de diversificar o portfólio. Enfim, eu espero que eles estejam tomando conta disso, que o P&L não esteja olhando apenas o top line, mas também esteja olhando o bottom line, a última linha, o que está sobrando de fato para a empresa, para que as ações voltem a se recuperar aí dos quase 60%, 70% de queda que elas tiveram nas últimas semanas ou meses. É isso, Habib. Boa sorte a Magalu, que ela se recupere e que essa estratégia dê certo. Mais de 1.001 utilidades.
Pô, muito bom. Assim, em relação à ação voltar ou não, eu já estou um pouco menos confiante. Porém, a ideia é realmente que essa operação seja bastante otimizada com esse WMS dentro das lojas. É realmente um trabalho bem difícil. Aí vamos ver como é que eles conseguem lidar com isso. Mas o Yuri colocou alguns pontos fundamentais. Para você que atua no varejo, tem interesse em atuar no varejo, tem uma série de indicadores e de estratégias relacionada à ocupação de loja, relacionada ao metro quadrado, custo, receita, receita por metro quadrado, enfim, tem uma série de aspectos estratégicos que você tem que ficar atento, atenta, e é muito importante entender sobre isso. Claro que você tem um bom lugar para aprender sobre tudo isso, que é o General Business Program ou o Strategy and Finance Program. Então aproveita, se quiser se fortalecer aí no conhecimento do varejo para tomar decisões estratégicas, já sabe, hein, pessoal, com quem vocês podem contar. Vamos passar para o próximo bloco, Yuri, que são notícias relacionadas aqui a alimentos e bebidas, mas eu vou começar com uma, um pouquinho paralela a isso que a gente vai falar aqui, que na verdade são benefícios. Neofeed, dona da Ticket, pede equilíbrio nas regras na disputa do setor de benefícios. Yuri, a gente comentou recentemente sobre uma outra empresa, no caso o iFood, entrando no mercado de benefícios. Esse é um mercado bastante antigo e que tem uma série de pontos que a gente deve considerar nas estratégias das empresas que participam desse mercado. Então, eu queria que você aproveitasse essa notícia para comentar também sobre o mercado de benefícios aqui no Brasil.
Beleza, Habib. Vamos lá. Vamos entender o que está por trás dessa notícia, né? Aqui eu vou anunciar primeiro o executivo, Gilles Cocoli, que é o líder hoje da Ticket no Brasil. O mercado de benefícios é um mercado que hoje tem um tamanho de cerca de 150 bilhões de reais por ano. Os principais players do mercado são a própria Ticket, Alelo, Sodexo e VR, são as quatro maiores. E tem os novos entrantes, como você anunciou, dentre eles o iFood, mas tem a Swilly, tem a Flash, tem a Caju, que é uma empresa só de benefícios. Mas o foco principal dessa notícia aqui, Habib, é na discussão do decreto 10.854 de 2021. Ele rege o programa de alimentação do trabalhador, o famoso PAT. E ele prevê que o usuário possa usar, possa fazer portabilidade do valor do Vale Refeição ou do Vale Alimentação para outro serviço. Bom, a discussão passa aqui por usar a verba de comer para se divertir, para lazer, para cultura. Ou, por exemplo, Habib, a gente está aqui no home office, eu recebo Vale Alimentação, Vale Refeição da minha empresa e, na verdade, por eu estar comprando as coisas no mercado, não quero mais usar o dinheiro para comer. Eu não vou mais aos restaurantes, né? Tem um desafio aqui de geolocalização. Onde que eu estou? Se eu estou em casa, se eu estou no escritório. Mas, e se eu quiser usar o dinheiro do Vale Refeição para comprar uma cadeira de escritório onde eu me sinta mais confortável, uma cadeira mais ergonômica? Bom, a minha opinião, Habib, é que o dinheiro de comer é para comer. O dinheiro de lazer é para lazer. O seu salário você divide como você quiser. Mas dado que é um benefício que é destinado para tal, eu gostaria que as empresas respeitassem essa divisão. Essa é a minha opinião, porque eu já tive casos de colaboradores, pessoas menos instruídas nesse caso, que usaram a verba que era para comer, vendiam lá por um valor, até descontavam 15%, faziam coisas que não podiam, cometiam crimes, na verdade, mas para comprar um celular, comprar um bem de luxo que não cabia ali no orçamento dela. Habib, as pessoas ficavam sem comer. Eu passei por isso, eu vi isso em alguns lugares aí no varejo que eu rodei o Brasil. É super difícil de controlar isso. Então, se a empresa dá o benefício, é para a pessoa que tem menos informação usar da melhor forma possível. Então, tem uma discussão aqui meio ética, às vezes, sinto que é um pouco ético, mas o meu papel é também dar a minha opinião aqui no BTC Journal. Bom, eu não gostaria de usar, que as pessoas usassem o dinheiro para comer para outras coisas, né? ou para ter luxo ou acesso a itens que, por fim, o salário dela não permitiria. É uma discussão meio maior do que o nosso tempo aqui no BTC, Habib, mas o mercado de benefício ele tem mudado, os novos entrantes têm sido disruptivos, têm aproveitado as lacunas da lei, mas esse decreto, de novo, 10.854 de 2021, pode reger o vale alimentação ou vale refeição para outros itens. Isso pode ser perigoso para a nutrição dos colaboradores distribuídos no Brasil, que são regidos pela lei. Então, e qual que é a sua opinião, hein, Habib, sobre isso, hein?
Pô, sabe o que eu tava pensando, Yuri, em alguns outros aspectos, porque muitas vezes o benefício do vale-refeição, do vale-alimentação, entre refeição e alimentação, na minha opinião, acho que poderia haver uma troca saudável, né? Se a pessoa quiser comer em casa, comer mais no mercado, ao invés de ir num restaurante. Mas, entre outros itens, eu tendo a concordar com você, também levantando alguns outros aspectos, porque o benefício, ele tem uma incidência tributária diferente, ele funciona de uma outra forma, como o salário que cai na sua conta. E aqui abre margem para algumas ações heterodoxas nesse sentido, no intuito de eventualmente ter algum tipo de benefício fiscal, benefício tributário, seja por parte da empresa, seja por parte dos colaboradores. Então, isso é possível, não necessariamente real, mas é possível. E, de fato, a gente pode ter um desvio da intencionalidade desse benefício, né? E muitas empresas, como as principais que você falou, elas se desenvolveram nesse mercado baseado nas regras do jogo, né, dessa especificidade, e eventualmente podem ter algum tipo de problema competitivo, né, com uma mudança de regra que talvez realmente prejudique bastante a atividade delas pela qual elas se estruturaram. É um outro ponto de vista. Esse aqui já eu não sigo tanto, mas eu gosto da ideia da segmentação concreta e dos benefícios. Se não, coloca no salário e arque com as consequências de ter isso no salário que tem uso indeterminado, né? Isso não vale só para o mercado privado, convenhamos, né? Porque a gente sabe que tem outros setores, especialmente do serviço público, que estão com benefícios além da conta, não é verdade? Mas a gente não vai entrar nessa seara aqui, não. A gente conversa aqui no bar amanhã, viu, Yuri? Porém, vamos para a próxima notícia. Eu peguei aqui do Valor Econômico. Mondelez anuncia compra da fabricante de barras de proteína Clif por 2,9 bilhões de dólares. Bom, aqui a notícia, o título já é bem claro, né? Falou da aquisição da Clif Bar Co. pela Mondelez. Que é a Mondelez? Escreve Mondelez, viu? Mas já me disseram algumas pessoas que se fala Mondelez, hein, pessoal? Se você quiser me corrigir, pode colocar um comentário no vídeo do YouTube aqui, viu, pessoal? Porque eu sei que tem uma discussão em relação a essa pronúncia. Enfim, é a empresa que hoje é responsável pelas marcas. Algumas delas, eu não vou citar todas, ó, porque é um monte. Belvita, Bis, Clube Social, Diamante Negro, Babalu, Chicletes e Clight. Só coisa viciante, viu, pessoal? E eles resolveram comprar essa Clif, que é dona da marca Luna, que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas é muito forte nos Estados Unidos, que produz barras de proteína. Além da marca Luna, tem os produtos da própria marca Clif, que contemplam barras de cereal, barras energéticas. Qual que é a ideia por trás dessa aquisição? A gente fala nas aulas de produto em marketing, no General Business Program e também no Strategy and Finance, sobre a estratégia de extensão de portfólio de produto. Em produto, a gente pode fazer extensões para tentar adquirir um público-alvo diferente, né? De alguma segmentação diferente. E aqui, a ideia é fortalecer o portfólio para um público que tem interesse numa linha mais nutritiva e esportiva de alimentos ou de lanches. E falando em lanches, a reportagem resume um comunicado da empresa citando o crescimento dos lanches na pandemia, esses pequenos snacks, e o fortalecimento do e-commerce de doces e biscoitos, e que essa tendência não deve ser reduzida no pós-pandemia, se estamos nele ou não, como o Yuri comentou, podemos até usar essa licença poética. Mas eu queria trazer alguns resultados. A Mondelez, ela fechou o resultado já do primeiro tri, mas eu queria trazer os resultados de 2021 para você ter uma ideia do tamanho da empresa, que não é nem um pouco pequena, viu, pessoal? Teve uma receita líquida global de 28,7 bi de dólares em 2021. Foi um aumento de 8% em relação a 2020. De onde veio esse aumento? Crescimento orgânico de vendas em 5,2% dos 8% que ela colocou, e o restante devido à valorização cambial e vendas incrementais das últimas aquisições, como uma empresa chamada Gourmet Food, que também é uma extensão de portfólio. A América Latina é o patinho feio aí da receita da empresa. Dos 28,7, 2,8 é a América Latina, 11,1 é a Europa, 8,3 é a América do Norte, e a Ásia, Oriente Médio e a África fica com 6,5 bi. Agora, o que mais me impressionou, Yuri, foi a margem bruta. Essa empresa tem uma margem bruta, teve em 2021, de quase 40%. Para uma indústria que produz seus próprios produtos, isso é realmente espetacular. E a margem bruta, ela foi bem estável de um ano para o outro. Agora, a margem operacional, ela cresceu bastante. Os ganhos operacionais foram muito fortes. Ela cresceu 1,7 pontos percentuais, passando para uma margem operacional de 16,2. Mas os ganhos foram todos de câmbio, derivativos e ajustes contábeis. Por isso que é importante a gente entender muitas vezes a margem bruta, principalmente em alguns segmentos de negócio. E aí, claro, uma empresa lucrativa, teve uma margem líquida A margem líquida não, né? Mas teve um lucro líquido de 4,3 bi, bem interessante. Enfim, empresa bem estruturada e que está numa estratégia de extensão de portfólio, que não necessariamente vai trazer uma maior margem bruta. Muito possivelmente não vai trazer uma maior margem bruta. A gente ainda não tem resultado da Cliff, pelo menos eu não encontrei aqui, mas a gente vai acompanhar nos próximos resultados. Mas isso pode contribuir para uma estratégia de diversificação e fortalecimento de portfólio, não necessariamente alinhado à margem bruta, mas alinhado ao resultado como um todo, expectativas de ganho futuro. Vamos para a próxima, Yuri. Próxima notícia, eu peguei do Nelfeed também, e aqui eu acho que vale a pena comentar sobre um mercado inédito, nunca falado no BTC Journal até então. Como um grupo de empresários está criando um império do churrasco. Yuri, conta um pouquinho sobre essa notícia pra gente.
Vamos lá, Habib. Aqui o grupo empresarial chama Uma Uma. Muitos dos nossos ouvintes e até nós mesmos aqui nunca ouvimos falar dessa empresa, mas ela já é grande pra caramba. Então eu vou contar um pouco para vocês da história, bem resumidamente. Elas começaram numa Maria Fumaça, que é aquela... é um trenzinho, em 2015, no bairro da Moca, em São Paulo, que é um bairro tradicionalmente italiano, aqui em São Paulo, na capital. E aí eles fizeram uma festa com um ticket médio, um ticket de entrada de R$350 para comer carne. Isso foi a inauguração, Habib, de uma churrascada, uma balada carnívora, que contou com 800 pessoas nesse primeiro evento. Habib, R$350 por pessoa, sem drinks e sem empório. Ou seja, é só para comer um pedaço de carne ali, um lanche, alguma coisa assim. Bem alto esse ticket médio, então a qualidade da carne deve ter sido boa para caramba. Mas aí, 7 anos depois, agora, esse mês aqui, em 36 horas, 3 mil pessoas esgotaram os ingressos de valor de R$500 para irem ao mesmo bairro com as mesmas intenções, comer carne boa. 7 anos depois, 36 horas, ou seja, um dia e meio, eles venderam 3 mil ingressos. Façam suas contas aí, R$500 de ticket médio, é dinheiro pra caramba rodando num evento. Muito bom. Por trás desse fenômeno, tá o Felipe Aversa, que é um empreendedor que, enfim, tá desfrutando desse mercado do churrasco. E a fama desse negócio ganhou outros lugares do Brasil, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Porto Alegre, Barretos, Ribeirão Preto, além, Habib, de duas edições especiais, uma na Bélgica e outra na Irlanda. Eu sempre digo que o Brasil tem muita oportunidade relacionada ao café, relacionada à carne, relacionada às pedras preciosas. A gente tem que saber explorar isso melhor. Viu, pessoal? Não é difícil. Todo mundo já fez um churrasquinho, todo mundo já comeu uma carne aí dos nossos ouvintes. O cara pegou isso e transformou num negócio. Então, basta você começar. Tenha coragem para empreender. Os nossos cursos aqui ensinam você a também ser mais técnico nesse empreendimento. Mas, recentemente, Habib, eles inauguraram uma carreta que está fazendo aí esses lanches, essas carnes, e foi um evento que atendeu 3 mil pessoas em 10 dias nesse projeto da carreta. Essa carreta e 3 restaurantes são as mais novas aventuras, além desses eventos maiores aqui, que o grupo Uma Uma, que é uma holding de entretenimento, a qual a Churrascada faz parte, né, pertence aí a esse evento. Então aqui eu quero aproveitar para finalizar essa notícia e comentar um pouco sobre esse mercado de eventos, festas, congressos, que tem acontecido com maior frequência nesses últimos meses. Isso, claro, depois de amargar um longo período de restrição em função da pandemia causada pelo Covid-19. Não podemos deixar de nos cuidar, devemos nos vacinar aí quem acredita, eu acredito, então usa isso a seu favor, para os eventos poderem voltar, os empreendedores poderem voltar a vender, a criar esses negócios e que os congressos e as reuniões possam acontecer. E fica aqui o meu convite para no dia 24 de junho, sexta-feira agora, lá no Republic Pub, a gente fazer o nosso BTC Reunion, né, Habib? O nosso evento da BTC, que depois de 2 anos que nós amargamos aqui por causa do Covid, deixamos de realizá-lo, e sexta agora a gente vai poder rever nossos amigos, nossos alunos presencialmente. Estou muito ansioso por esse momento, estarei lá, com certeza, Habib.
Estaremos, muito bom, a gente vai se divertir bastante, e é isso, o mercado de eventos passou por uma crise muito, muito forte, ainda passa em determinados segmentos, mas vem ganhando força ao longo do tempo e ao longo da vacinação, como você comentou, isso foi muito importante para a retomada desse mercado. Pessoal, agradeço a vacina aí, que para vocês isso aí foi realmente impressionante. Agora, uma churrascada faturando R$1,5 milhão é uma beleza, hein, Yuri? Vamos dar um churrasquinho desse aí, vamos ver se a gente consegue faturar isso tudo. Enfim, né, vai ser um desafio.
Tomara que a margem seja boa também, né, Habib? Eu acho que deve ser, né? Não vai vender para dar prejuízo, mas alguém deve ter feito o curso do GBP aí para fazer essas contas e chegar na rentabilidade boa do negócio.
Ah, seria importante, né? Isso eu espero que o pessoal tenha feito essa pequena lição de casa. Vamos para a última notícia do nosso episódio. E o título é, aqui a fonte é Brasil Journal, e o título é Kellogg vai se dividir em 3 companhias independentes. Você, ouvinte ou espectador do Journal, já ouviu falar e já consumiu certamente um cereal Kellogg. Todo mundo já consumiu, pessoal. Isso aqui é batata. Se não consumiu mais, você faz parte de uma geração que eu não conheço, viu? Mas todo mundo consumiu aquele cereal que você toma no leite, o pessoal coloca aveia junto, granola, sei lá. Enfim, é uma experiência insana, viu, pessoal? Muito bom. Mas a empresa, ela decidiu seguir por uma estratégia interessante aqui, vale comentar. O anúncio foi de que a Kellogg, ela vai segmentar sua empresa em 3 unidades de negócio independentes. Algumas das marcas vale a pena citar, viu, Yuri? A Kellogg, já é uma marca, todo mundo conhece. Corn Flakes, que é uma marca que também vende aqui no Brasil e é de cereais também. Fruity Loops, bastante colorida e conhecida aqui e lá fora, principalmente. A gente tem marcas como Pringles, Rice Krispies e Cheez-It. Essas duas últimas um pouco mais fortes nos Estados Unidos. E a Pringles, aliás, nem sempre foi da Kellogg. Yuri, você lembra um pouquinho da história aí dessa marca especificamente?
Lembro sim, Habib. A Pringles, ela era da P&G. E numa avaliação de portfólio, onde eles montaram lá a matriz de análise de portfólio que os nossos alunos que estão cursando GBP esse semestre tiveram essa semana ou terão agora no próximo sábado, a matriz tem na abscissa, ali no eixo Y, o valor financeiro, atrativo ou pouco atrativo, e na ordenada o valor estratégico, que vai de baixo, passa pelo médio e chega ao alto. E aí eu tenho ali alguns quadrantes de flagship, alavancagem baixa, coerência relativa, detratores e estrela solitária. Era exatamente isso que a Pringles era no portfólio da P&G, que estava indo para um caminho de consumer goods, Habib. Então eles queriam sair desse mercado de alimentos. A P&G tinha lá uma estrela solitária, Pringles, e vendeu para Kellogg's. E agora, provavelmente, vai ser uma nova unidade de negócio com essa nova divisão, né, Habib?
Pois é. No fim, ela até ficou junto com os outros itens da Kellogg, pelo menos os famosos. Mas aqui a gente tem uma segmentação de produto interessante. O que aconteceu? Para explicar, eu vou pegar o resultado da Kellogg aqui em 2021, que ela também fechou. A empresa como um todo, antes da separação, claro que foi agora a separação, ela teve uma receita de 14,2 bi. quase 14,2 bi de dólares em 2021, um aumento de 3% em relação a 2020. E o que aconteceu? Essa separação, ela vai pegar três partes da empresa. A primeira, a nova empresa, ainda, os nomes ainda estão a definir, mas eles deram um nome intermediário, um nome provisório, viu? Global Snacking Co. Essa é a parte que vai cuidar dos produtos, cereais, snacks, noodles, também Pringles, no Globo. É a empresa que, vamos dizer assim, vai cuidar da marca como um todo ao redor do mundo. Essa é a parte que fatura 11,4 bi. Só que eles separaram uma parte importante, que é a North America Cereal Co., que vai cuidar das mesmas marcas, só que regionalmente, Estados Unidos, Canadá e Caribe. E a Global Snacking vai cuidar do restante, eventualmente vai ter uma participação dentro da North America, mas aqui, devido à importância e também à receita, 2,4 bi no ano de 2021, vai ter essa segmentação para poder focar em toda a parte operacional e logística dentro dessa região. Interessante, né? Então, uma estratégia de segmentação regional. Mas não foi só essa estratégia. A terceira empresa vai se chamar Plant Co., ou pelo menos provisoriamente, e cuida, aqui a divisão foi de produto, Yuri, essa foi interessante, porque saindo dos snacks que englobam tanto snacks, não, né? Mas cereais, a Pringles e outros, ela tem uma divisão que é plant-based, baseada na marca Morningstar Farms. E aqui está bem diferente do portfólio como um todo. E aí, nessa análise que você faz na sua aula, a gente consegue ver isso muito bem. E para isso, a segmentação, o spin-off dessa divisão Plant Co. é muito interessante. Aqui ela ainda é muito incipiente também. Teve uma receita de 340 milhões de dólares. Não é de se jogar fora, não é verdade? Mas comparado com as outras unidades, ela é bem pequena. A empresa teve lucro operacional, 1,7 bi e lucro líquido também 1 bi e meio no ano de 2021. Então os resultados também são muito bons e vamos ver se realmente essa segmentação vai ajudar a empresa a fortalecer tanto a parte de América do Norte e Caribe, como também essa divisão que eles apostam bastante, que é a divisão plant-based. Então aqui a gente finaliza as notícias do BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer a participação do Yuri. De novo, Yuri, muito obrigado pela contribuição.
Obrigado, Habib. Obrigado, BTC. Obrigado, ouvintes, por estarem aqui com a gente até esse momento. Que vocês tenham aproveitado, aprendido um pouco com essas notícias. E, Habib, até a semana que vem.
Nada de até a semana que vem, até amanhã. E para você que está ouvindo a gente, se você é aluna ou aluno, ou foi ex-aluna, ex-aluno dos cursos da BTC, amanhã tem BTC Reunion. Ou se você estiver ouvindo na sexta-feira, hoje tem BTC Reunion. E nos vemos lá, então. E para você que vai acompanhar a gente ainda pelo BTC Journal, nos vemos, então, na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.